Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
Uma sensação de vazio que se instala logo depois da satisfação instantânea de passar horas vendo vídeos e publicações nas redes sociais. Pode parecer um paradoxo, mas o tempo excessivo gasto na internet piora o sentimento de solidão. Isso é o que mostrou um estudo realizado por pesquisadores da Baylor University. A pesquisa acompanhou um mesmo grupo durante 9 anos para entender como o uso das redes sociais afeta a solidão ao longo do tempo. Para falar mais sobre esse assunto, a Aline Gomes, neuropsicóloga, está com a gente. Vamos falar sobre o hiperestímulo na internet. Aqui nós damos o nosso bom dia, doutora Aline. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigado por estar conosco no Manhã na Rio, tirando as nossas dúvidas. Bom dia.
Bom dia, Denilson. Bom dia, ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês.
Que bom recebê-la aqui para conversarmos sobre esse assunto, para tirar dúvidas sobre toda essa introdução que nós fizemos aqui. Eu já queria te perguntar, doutora Aline, por que mesmo após passar horas nas redes sociais, as pessoas muitas vezes sentem aquele vazio, ou então uma insatisfação? Por que isso acontece, doutora Aline?
Porque as redes sociais não entregam algo que preenche o nosso... É isso, né? O vazio, uhum. Preenche a sensação de falta, que é o quê? Um propósito de vida, uma conexão real com alguém, né? E uma sensação de pertencimento, uhum. Que até muitas religiões são ótimas em proporcionar isso. Então, as redes sociais, elas não conseguem... Elas distraem, elas levam dopamina imediata para o cérebro. O que significa isso? Uma sensação imediata de prazer, uhum. De bem-estar, imediata e superficial, mas não profunda, como uma sensação de pertencimento a algo, né, uma conexão e um propósito que outros elementos, outras experiências podem proporcionar.
Agora, a gente pode colocar isso como se fosse uma frustração? Então, por exemplo, muita gente olha o vídeo de uma outra pessoa e fala assim, meu Deus, como eu queria estar nesse lugar, meu Deus, como eu queria viajar para esse lugar, a vida que essa pessoa tem é uma vida bacana, a vida que essa pessoa tem é uma vida legal, e acaba se transportando para essa vida da pessoa, mas não entende que não é o que ela vive, ou não é o que dá para ela viver naquele momento. Isso tem a ver com frustração também, doutora Aline?
Tem a ver com frustração, Denilson, mas essa frustração não vem apenas por conta da comparação. A comparação, a comparação com essas outras vidas, uhum. Aparentemente perfeitas. Uhum, aparentemente.
Sim, porque na rede social tudo é perfeito, né?
Tudo é lindo.
Tudo é lindo, maravilhoso.
A gente consegue fazer várias fotos e escolher qual que a gente vai postar, né?
Verdade.
Mesmo cenário. Essa sensação de frustração, ela é potencializada pela comparação de outras vidas, mas não somente por isso. Eu, nos meus atendimentos psicológicos, Denilson, é muito, uhum. Comum vir e mexe, queixa de pessoas falando assim, ai, Aline, eu estou muito chateada comigo mesmo por ter passado tanto tempo nas redes sociais, porque eu tinha outra coisa para fazer, porque ou do trabalho, ou de autocuidado mesmo. Uhum. Então, assim, a gente não está nem falando ainda em comparação com outras vidas. A gente está falando só, realmente, o fato de ter rasgado um tempo útil fazendo algo que não vai trazer tantos benefícios assim. Traz ali um relaxamento imediato, uhum. Mas não traz uma transformação, sabe?
Perfeito. Agora, essa relação, doutora Aline, entre esse tempo excessivo das redes sociais e a diminuição da qualidade das conexões sociais, elas são reais mesmo?
São. Vou fazer uma comparação para tentar explicar com o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, logo que as coisas começaram a abrir, né, que as pessoas, uhum. Puderam voltar para as ruas, as crianças para os colégios, houve um impacto que a gente chama de encavernamento. Uhum. Ou seja, as pessoas ficaram tanto tempo encavernadas,
sim.
Que quando elas voltaram à prática, elas tiveram, não todas, claro, mas muitas tiveram uma dificuldade em retomar nessa interação social. Nas, uhum. Crianças, isso é muito claro nos colégios. Os colégios viram isso com muita, muita clareza. O mesmo acontece quando a gente fica encavernado aqui, entre aspas, nas redes sociais.
Uhum.
Porque eu vou treinando o meu jeito de interagir, assim, superficial, podendo escolher o que, que eu vou postar, como eu vou postar, o que, que eu vou ver. Quando a interação real, que é muito rica, ela depende de um investimento meu, um investimento emocional, de tempo, de lidar com as minhas frustrações mesmo, de, falei uma coisa que não devia ter falado, porque na rede social eu posso escrever e apagar, né?
Sim, sim.
E vou editando ali as minhas frases. Não, ao vivo não, eu vou falando e vou errando. Uhum. Então, sim, a gente perde um treino social quando a gente fica muito na rede social.
Agora, então, por que que as interações virtuais elas não vão parecer ser suficientes para combater esse sentimento de solidão? Porque, mesmo estando conectados com muitas pessoas online, a gente tem esse sentimento posterior?
É, mesmo estando conectado com muitas pessoas online, a gente não tem alguns atributos que só a experiência presencial pode proporcionar, que são experiências essas que acessam os nossos sentidos, né? A visão, o toque, o olfato. É, a gente, quando a gente não está no online, nessas interações superficiais, eu não tenho esse abraço, eu não tenho um olhar, eu não tenho o cheiro de uma pessoa. E tem estudos que super comprovam que depois de a gente receber uma notícia ruim, um abraço, não necessariamente uma palavra, mas um abraço, ele acalma, ele neutraliza, ele atenua a dor da pessoa, seja a notícia ruim que for. E quando eu estou numa rede social, numa interação online, eu não tenho esse abraço, né? Eu não tenho um cheiro, eu não tenho essas trocas que alimentam os meus cinco sentidos.
O tal do abraço virtual, nesse caso, não serve, ele não ajuda, né? Porque ele não traz essa saciedade da necessidade do abraço, né? Agora, quais são as estratégias, doutora Aline, neuropsicológicas mais eficazes para lidar com esse paradoxo entre o prazer imediato e a sensação de solidão que ela surge após o uso das redes sociais? A pergunta é grande, mas a resposta vai ser completa, com certeza.
É, sim. Eu gosto de fazer a comparação do uso da rede social como um carro muito potente, sabe? Uma Ferrari, que a gente tem que saber dirigir, mas com... Eu nunca dirigi uma Ferrari.
Eu também não, tenho vontade, mas nunca dirigi.
Mas sabe assim, você tem que usar com cuidado, é isso, a gente pode entrar ali sim, a gente pode ver alguns memes de bichinhos, de criança, né, de umas orações que acalmam o nosso coração, mas não abusar disso. A gente quer colocar limite, então olha, e não só para nós adultos, principalmente para jovens e crianças, principalmente, até isso é uma sugestão da Organização Mundial de Saúde.
Sim.
Então, duas horas, coloca, todos os celulares têm como calibrar esse tempo de uso de rede social. Então, coloque 2 horas no máximo de uso de rede social. Procure fazer parte de alguma comunidade, seja essa comunidade religiosa, seja de esporte, seja de algum hobby, mas ali tem interações muito mais reais e saudáveis do que essa relação superficial de rede social.
Perfeito, gente. Estamos conversando com a doutora Aline. Aline Gomes, ela é neuropsicóloga. Estamos falando sobre o hiperestímulo na internet. Agora, para a gente fechar, uma última pergunta. A gente consome tempo de internet baseado naquilo que a gente pesquisa. Então, por exemplo, tem uma rede social que ela, o slogan dela é o seguinte: seu app de vídeo curtos. Né? Ou seja, o vídeo curto ele prende muito mais pessoa que está vendo, né, o consumidor que está vendo aquele vídeo, e automaticamente ela vai colocando para aquele consumidor aquele tipo de matéria que ele pesquisou primeiro, que ele consumiu por completo. Então, numa sequência, ele vai colocando mais informações sobre aquele mesmo tipo de conteúdo. Como é que faz para fugir disso e como é que as 2 horas são cronometradas? Denilson, eu entro aqui, fico 2 horas direto e depois eu não entro mais, eu entro um pouquinho de manhã, de tarde, à noite. Como é que o consumidor, vamos dizer assim, de uma forma geral, pode fazer para se livrar e ter esse controle, doutora Aline, das redes sociais?
Ótima pergunta, Denilson, até porque a gente está falando de uma inteligência artificial, né?
Sim, sim.
Que se adianta muito essa leitura dos, chamam de os algoritmos, né? Eles se adiantam muito aos nossos hábitos, ao que a gente pesquisa.
Uhum.
Inclusive, tem alguns relatos também de pessoas dizendo que quando jogaram numa inteligência artificial perguntas do tipo, quem sou eu? Vieram respostas, assim, muito chocantes.
Imagino.
Porque isso, você vai falando, o microfone aberto.
Sim.
O seu celular, ele capta também. Se você estiver batendo papo com um amigo e o celular estiver perto, ele vai captando e vai te entregando o que
sim,
você está falando.
Sim.
Além da pesquisa mesmo, né? Então, sim, tudo é feito para que a gente fique, como ela está fazendo essas leituras, a inteligência artificial, tudo é feito para que a gente fique mais tempo ainda ali dentro. Então,
exatamente,
tem uma armadilha que a gente precisa ter consciência que a gente está caindo e alimentando.
Exatamente.
Então, realmente, colocar tempo de tela, fechar o microfone, né, isso é na configuração de cada aparelho, fechar o microfone quando você não estiver usando o microfone, e procurar um hobby, procurar fazer parte de uma comunidade, né, procurar... não estou dizendo para não usar as redes sociais, sim, mas isso é como uma Ferrari, é usar com cuidado, mas dedicar seu tempo a outras coisas que vão te edificar muito mais.
Perfeito, gente. Conversamos com a Aline Gomes, neuropsicóloga, falamos sobre o hiperestímulo na internet, um assunto que eu gosto muito, que eu curto muito de falar sobre essa questão do consumo nas redes sociais, o consumo excessivo, o que, que ele traz para você de malefícios, de benefícios. E ela nos orientando a procurar realmente um hobby, a ter uma parcimônia na utilização das redes sociais. A Aline Gomes, minha amiga, muito obrigado pelo seu carinho de estar conosco aqui na rede, na Rádio Rio de Janeiro, aqui dentro do Manhã na Rio. Na rede é ótimo, tá vendo? Fica a gente ficar doido com o negócio aqui na Rádio Rio de Janeiro. Já deixa aqui o nosso convite para uma próxima entrevista. Um ótimo dia, um bom fim de semana. Eu queria que a senhora deixasse as suas redes sociais, olha só, as suas redes sociais, os seus contatos aqui para os nossos ouvintes.
Só uma observação, Danilson, a Rádio Rio de Janeiro é uma rede.
É uma rede também.
Mas é uma rede também, né?
Verdade.
Sim, ó, um prazer estar aqui com vocês, desejo um ótimo final de semana. E minha rede social no Instagram é @alinegomes.neuropsicóloga.
Perfeito. Aline, obrigado mais uma vez. Um bom fim de semana para você. Tudo de muito bom. Até a próxima entrevista.
Até a próxima.
A emissora da fraternidade.